seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
Aleluia! Oh, glória! Você está feliz, meu irmão? Amém! Aleluia! O Senhor é bom, aleluia, o Senhor é bom, o Senhor é bom, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Sabe, será que a gente pode, hoje, num breve momento, talvez olhar para alguns anos atrás e lembrar de onde o Senhor nos tirou? É muito bom, aleluia. Talvez você diga, Rafael, mas eu nasci num lar cristão, mas eu tenho certeza que hoje você está melhor do que ontem. Talvez porque ao seu redor tudo melhorou, talvez não, porque se a gente ligar a televisão, a gente sabe que o mundo vai de mal a pior, mas a gente sabe o que a palavra tem feito nas nossas vidas. A gente sabe para onde Deus tem nos levado. E a gente sabe que nele a gente tem um Pai. Nele a gente tem um amigo, nele a gente pode confiar. Aleluia, aleluia. Sabe, fé tem a ver com crer porque você conhece. Você crê porque você confia. Não é verdade? Sabe por que nós temos fé? Porque nós conhecemos o nosso Pai. E a gente conhece o caráter de Deus e sabe que nós não estamos depositando a nossa vida na mão de alguém que vai mentir a nosso respeito, de alguém que vai nos iludir, de alguém que vai fazer uma promessa e não vai cumprir. Nós colocamos as nossas vidas na mão dele, porque sabemos e podemos confiar que ele está nos levando com segurança para um lugar melhor. Aleluia, aleluia. E nessa noite, eu queria que a gente fosse um pouquinho lembrado de como Deus, ele foi, é e sempre será suficiente nas nossas vidas. Ele é suficiente. Ele é suficiente. E eu não digo isso, querido, como um prêmio de consolação, como quem diz, se tudo der errado, você tem Deus. Não, não, não. Eu digo porque, ainda que você não tenha nada, tendo Deus, é só uma questão de tempo para a manifestação da bondade dele na sua vida. Amém? E ainda que exista uma leve e momentânea aflição, sabemos que isso sempre produzirá nas nossas vidas um peso de glória. Aleluia, aleluia. Sabe, e essa semana, né, agora que a gente está de frente do discipulado do Unidos, né, nós estamos tendo a disciplina, a oração que prevalece. E, podendo pegar alguns casos ali, eu fui confrontado, né, com a passagem do primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, que é a história de Ana, mãe de Samuel. E eu falei brevemente sobre aquilo lá no discipulado, mas aquilo ficou, né, aquilo... Eu fiquei preso ali. E logo em seguida, o pastor Josias me anunciou de que eu estaria ministrando hoje. E eu tive a inclinação de que esse assunto deveria, talvez, organizar algumas coisas que a gente vai falar aqui nessa noite. E a gente vê ali, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, a história de Ana. E a gente sabe que Ana era casada com Eucana, e naquele momento onde a sociedade ainda convivia com a poligamia, onde um homem poderia ter mais de uma mulher, Ana estava numa situação muito desafiadora. Porque a gente sabe que pela sociedade, por aquele tempo, a mulher não tinha muitas áreas onde ela poderia se destacar. Uma mulher, ela se destacaria sendo relevante dentro do seu casamento, tendo filhos e na administração da sua casa, dos afazeres. Era nesse lugar que a sociedade daquela época dava a essa mulher. E Ana, ela estava na situação muito difícil porque ela havia casado com Eucana, mas talvez aquilo que era mais esperado dela, ela não era capaz de oferecer para aquele casamento, porque Ana era estéril. Ana não era capaz de conceber. E Ana sofria, ela era frustrada consigo mesma, porque o desejo dela era poder de dar à luz a filhos. E Eucana dizia, mas mulher, eu te amo. A Bíblia diz que Eucana, todo ano, ia ao templo e oferecia holocausto, e ele sempre pegava a melhor parte. Ainda que ele tivesse outra esposa, e essa esposa tivesse muitos filhos, Eucana fazia, ele amava Ana profundamente, ele dava a ela a melhor parte, mas Ana, ainda assim, não era satisfeita, porque ela queria ter aquele filho, ela queria ter filhos. E se não bastasse Ana ter que lidar com os próprios sentimentos, e com a tristeza de não ter realizado aquilo que ela gostaria de realizar, Ana ainda tinha que lidar com a outra esposa de Eucana, Penina, que diz que constantemente debochava, irritava, gostava de humilhar a Ana. Então, Ana, cansada de toda aquela situação, cansada porque não podia mais gerar filhos, Ana, cansada de receber tantas intimidações, tantas afrontas daquela mulher, Ana, em um determinado momento, ela decide que ela deve ir ao templo. E ali no templo, ela está com a sua alma tão fragilizada que ela só move os lábios e chora profundamente. E diz ali no capítulo 1 do primeiro livro de Samuel que o sacerdote Eli observava Ana de longe e via Ana falando, mexendo a boca, mas não dizia palavras. E aquele sacerdote Eli chega para Ana e diz, mulher, a essa hora do dia você está embriagada, você está bêbada? E Ana responde, não me tenha por filha de Belial, não me entenda mal. Eu estou aqui porque estou triste. Estou aqui porque não posso ter filhos e vim aqui orar, pedir a Deus que atenda a minha oração. E Eli despediu aquela mulher. E Ana, na sua oração, ela dizia, Senhor, se o Senhor me conceber esse filho não será meu, mas esse filho será para a tua honra, para a tua glória, será para exaltar o teu nome. Ela dá um propósito para esse filho e a Bíblia diz que o Senhor concede o desejo do coração de Ana. E eu confesso que eu fiquei muito sensibilizado com essa passagem naquele momento, enquanto eu estava estudando e fiquei refletindo. E eu confesso que até ontem eu não tinha entendido, por mais que eu tivesse refletido por mim, era só algo que tinha me marcado enquanto eu estava estudando para falar ali no discipulado. E eu entendi que, sabe, hoje, no mundo, ao nosso redor, e às vezes até dentro da igreja, querido, se nós formos tentar racionalizar tudo aquilo que nós estamos tendo que lidar nesse momento, querido, realmente, se a gente for parar para pensar, não é fácil, não. Mas sabe que às vezes é curioso, porque quando eu digo que não é fácil, não necessariamente eu estou dizendo que é penoso, que é angustiante, que a nossa vontade é de sair desse mundo, dizer Deus me leva, porque quando nós crescemos em Deus, existe uma graça para passar por todos esses momentos, uma graça que aquela mulher não tinha, porque nós estamos numa superior aliança, baseada em superiores promessas, sabe? E eu olhei, e ao mesmo tempo que eu me sensibilizei, eu comecei a me alegrar e dizer, Pai, olha só, aquela mulher, ela entra no templo, e ela nem sabia que o Senhor estava ouvindo a oração dela, porque nem o Espírito Santo por dentro ela tinha, confirmando de que tinha alguém do outro lado da linha, ouvindo a ligação, e nós, quando temos algo, nós podemos simplesmente entrar num lugar de oração e dizer para Deus, Pai, meu coração está assim, eu estou dessa maneira, Pai, e eu simplesmente estou pronto para viver os teus planos, os teus desígnios para a minha vida. E a gente faz a oração da fé, e a gente diz para a montanha, para ela se mover, para ela se lançar no mar. Querido, isso é muito glorioso, isso é muito poderoso. E quando a gente para pensar nesses dias, né, ou quando a gente para pensar nessa incapacidade de gerar filhos, né, que Ana tinha, se a gente for atualizar o tema, talvez a gente se lembre de tantas pressões que estão sobre os nossos ombros nos dias de hoje. A pressão de ter uma família quando todo mundo tem uma família. A pressão de ser bem-sucedido quando todos ao meu redor também estão sendo bem-sucedidos. Como se nós, o nosso valor só pudesse ser comprovado quando a gente está no mesmo nível que todo mundo à nossa volta. Sabe, e eu fiquei inspirado a te dizer nessa noite, querido, pare de se comparar. Pare de se comparar. Cada um tem um tempo na sua vida. Simplesmente esteja contente e alegre na situação que você está e prove da graça de Deus nesse tempo onde você está. Sabe, se você ainda não viveu algo que você gostaria de viver, aquieta o teu coração, querido. É porque, como eu já ouvi, Deus está caprichando. Aleluia. A gente pode aguardar com tranquilidade o tempo de Deus nas nossas vidas. A gente pode orar crendo que as nossas orações já foram atendidas e simplesmente regar isso com ações de graças. E às vezes a gente fica nessa sina de autocomparação e de querer comparar o nosso valor, às vezes até beleza, sucesso. E sabe, querido, às vezes a gente ainda faz o pior, se baseia nas coisas que estão na mídia. Na mídia, onde, nas mídias, não só na televisão, como na internet, onde tudo é ensaiado, onde tudo não é como parece. Às vezes, não sei se você já viu aqueles posts, né, que parece uma foto linda, numa praia linda, e quando você vai ver a pessoa, ela estava tirando a foto de um reflexo numa poça d'água. Você já viu esse tipo de coisa? Pois é, porque muitas vezes a imagem, o cenário, ele é mentiroso. Ele serve para gerar em você uma reação e gerar em você um sentimento. Sabe, hoje, né, nós estamos numa época onde a gente discute muito nessa sociedade, né, o direito à privacidade, principalmente quem gosta, né, de acompanhar os assuntos de internet. A gente sabe que a gente não existe mais no tempo atual privacidade, né? Tem até um banco agora que acabou de fazer um comercial sobre isso, né? Que é você do CPF e tal. Ele falou, mas eu não te conheço, eu não sou famoso. Mas eu te conheço, né? Porque hoje não existe mais a noção de privacidade. E aí você, às vezes, cai numas ciladas do diabo, por exemplo, que, na verdade, nem são do diabo, assim, por assim dizer, ele se aproveita disso, mas são estratégias de algoritmos de programação, que você simplesmente estava pensando em ter um carro, e aí você até pensa em comprar um seminovo, algo que se encaixa no seu orçamento, ou você até digita no Google alguma coisa, e daqui a pouco você está vendo uma foto e passa uma propaganda exatamente daquilo que você queria. Só que você não estava preparado ainda para comprar, para ter aquela coisa, mas porque passou na tela, caiu na cilada. E aí você pode entrar em uma enrascada que não era tempo, não era hora. E por que eu estou falando sobre essas coisas? Eu estou querendo dizer, querido, que existe um momento na nossa vida que a gente precisa compreender e discernir a nossa estação e o nosso tempo, porque senão a gente pode meter os pés pelas mãos e entrar num caminho que não é o nosso. E a gente pode se ver entristecido, amargurado, porque a gente ainda não está vivendo coisas que a gente gostaria de viver. Porque nós, hoje, né, temos que gerenciar sucesso, né, sucesso profissional, temos que ter uma família, né, e a gente tem que equilibrar o nosso tempo com os nossos familiares, a gente tem que pagar os boletos, a gente tem que fazer tantas coisas, a gente tem que servir na igreja, amém? Isso faz parte da nossa vida. Sim, e nesse tempo, quando a gente olha para esse momento que nós estamos vivendo, né? Enfrentando máscara, home office, aí os filhos também estudam em casa, e aí tem que educar os filhos em casa, e as coisas, às vezes, parecem que não estão caminhando para onde deveriam caminhar, e você tem que gerir nesse meio de tudo, gerir teus sentimentos, você tem que ser o provedor, você tem que ser bem-sucedido, enfim. E pode ser que, sem que você perceba, você comece a entrar numa direção que talvez foi a direção que Ana pegou, que onde ela começou a ficar tão impressionada com tudo aquilo que estava acontecendo à sua volta, que tudo que ela conseguia ver e enxergar eram as circunstâncias. Naquele momento, Ana, tudo aquilo que ela conseguia enxergar era as aflições que ela estava vivendo, a sua frustração de não conseguir ser mãe e as intimidações que ela recebia de Penina. Sabe, esse não é o plano de Deus para as nossas vidas. Nós não fomos criados, querido, para simplesmente reagir às circunstâncias. Nós não fomos criados, queridos, para nos deixarmos entristecer, para perdermos a nossa paz, deixarmos afetar a nossa alegria por conta desse mundo que jaz do maligno. Sabe, é hora de nós nos posicionarmos como Deus gostaria que nós nos posicionássemos. E que posição é essa? A posição de qualquer coisa que possa te preocupar, que você possa se achegar diante dele e lançar diante dele todas as suas ansiedades. Por quê? Porque ele tem cuidado de nós. Aleluia, Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de nós, aleluia. E por isso, mais uma vez eu te pergunto, será que você pode olhar para trás e se lembrar de como Ele tem cuidado de você? Será que você pode se lembrar de 5 anos atrás, onde você estava, de 10 anos atrás, como seu casamento estava, e onde você está hoje, onde sua família está hoje, onde você está hoje profissionalmente? Aleluia, como estavam os seus sentimentos, como estava a sua cabeça e tudo aquilo que o Senhor tem depositado na sua vida. Aleluia, tenho certeza que todos os cultos se tornariam cultos de ação de graças se simplesmente nós nos lembrássemos todos os dias e estivéssemos plenamente conscientes de que Deus é bom, de que Ele tem sido bom, de que Ele não se cansa de ser bom e nunca vai se cansar. Aleluia, 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 oh glória. E mesmo assim, Rafael, então você está dizendo que eu não tenho o direito de me sentir cansado, de me sentir sobrecarregado? Tem, só que você também tem outro direito, de ir até Jesus toda vez que você se sentir assim. Sabe, porque às vezes a gente acha que a gente não vai ser, de que, quando a gente fala, querido, que as circunstâncias não nos tocam, é porque entendemos que em Deus, em Cristo, somos mais do que vencedores, de que ganhando ou perdendo, estamos sempre ganhando. Eu sei que isso não faz sentido, mas faz sentido sim, porque em Cristo somos mais do que vencedores. E sabemos que a nossa esperança, a nossa fé, não está simplesmente nas coisas desse mundo e nesse tempo passageiro. Sabemos que existe muito mais além do que essa vida nesse corpo mortal. E por isso, a gente não perde a nossa alegria. Amém? Só que, se a gente não lembra de que nós estamos numa promessa superior, que é instituída com base em superiores promessas, a gente pode perder de vista aquilo que o Senhor já fez por nós, de onde Ele nos tirou e para onde Ele está nos levando. E eu queria falar com você rapidamente, te lembrar também sobre a história de Israel, que o Senhor levantou a Moisés para tirar Israel, e Deus tirou Israel com mãos fortes do Egito, e para fazer Israel habitar numa terra em que Deus já tinha preparado para eles. Querido, eles eram escravos, escravos. escravos. Escravo, gente. Escravo é quem não recebe dignamente. Escravo é quem vive de favor. Escravo é quem não tem direitos sobre si. Você não pode decidir ir e vir. Você não pode decidir ter ou não ter. Você está sempre sob um jugo de alguém que está te escravizando. E o Senhor tirou Israel daquele lugar e estava levando Israel para um lugar que era deles. Querido, isso não é poderoso? E quando eles se viram, né, entre o exército de Faraó e um mar, gente, Deus abriu o mar. Isso é pouco. Você ver um mar se abrindo e você passar com os pés secos e depois de passar, você olhar para trás e ver que aquele exército foi derrotado, eu acho que se a gente vivesse uma coisa dessa, a gente não se esqueceria, não é? Pois é, mas a Bíblia diz que o povo de Israel murmurava no deserto. Murmurava ao ponto de dizer, Moisés, você tirou a gente do Egito, onde a gente tinha comida e bebida para morrer aqui nesse deserto. Aquele povo se queixava de todas as coisas, e como bem Gabriel falou hoje pela manhã, bastaram 40 dias em que Moisés precisou ir ao monte, que o povo já tratou de fazer para si um outro Deus para adorar. E sem lembrar que, se eles estivessem com frio e à noite, tinha lá uma coluna de fogo, e quando o sol estava intenso de dia, para guiar, tinha uma nuvem sobre eles, e eles eram guiados por aquela nuvem. A roupa, alta tecnologia, não envelhecia e crescia conforme eles cresciam junto. Querido, era muito amor, era muito cuidado. Só que a Bíblia teve uma hora que Deus teve que dizer para Moisés, os murmuradores não vão entrar na terra prometida, porque eles não conseguem ver aquilo que eu fiz. E esse tipo de pensamento não vai conseguir herdar a terra. Sabe? E quando a gente pensa nisso dentro da perspectiva da nova aliança, a gente consegue pensar que as bênçãos de Deus estão a nosso favor, a nosso alcance, nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos, mas pode ser que a gente não consiga provar, porque nós estamos perdendo tempo, murmurando e reclamando de coisas que Deus não fez, enquanto, na verdade, Ele já deu tudo que a gente precisava para viver essa vida. E a gente só precisa permanecer em fé e esperar a realização daquilo que Deus já planejou para as nossas vidas. E nessa noite, querido, é uma noite de nós nos lembrarmos, de nós nos levantarmos por dentro, sermos edificados também por aquilo que Deus já fez por nós. Eu queria te convidar, quando nós terminarmos, a você realmente cantar um louvor, cantar uma música de louvor e adoração ao Senhor e agradecimento a Ele por tudo aquilo que Ele fez na sua vida. Sabe, assim como nós cantamos, tenho certeza que todos nós temos um motivo para dizer quão grande é o meu Deus. Todos nós temos uma circunstância que nós não víamos jeito de sair dela e nós podemos ver que o nosso Deus foi maior que aquela circunstância e nos tirou de lá. E se você hoje veio aqui pensando, Rafael, eu estou numa circunstância que eu não consigo ver saída, então eu estou aqui para te dizer, para te lembrar que o teu Deus é maior que essa circunstância. O teu Deus é maior que essa circunstância. Aleluia, aleluia, aleluia. Então cante pela fé, porque tem horas que a gente canta porque a gente crê, e tem hora que a gente canta até que a gente creia. E tem horas que a gente vai olhar para a circunstância, ver essa circunstância grande, e você vai cantar, o meu Deus é maior que o meu problema. O meu Deus é maior que essa dor. Aleluia, aleluia. Isso é leve, isso é momentâneo, isso é passageiro. Aleluia. Aleluia, é passageiro, vai passar. Já comece a se alegrar, já comece a dançar. Já faça festa no seu lugar. Faça da sua casa um lugar de festa. Não faça da sua casa um lugar de descontar nas outras pessoas frustrações ou tristezas. Mas antes, faça com que a presença do Senhor seja perceptível naquele lugar. Aleluia, aleluia. Porque, sabe, como eu estava dizendo, é muito difícil a gente conseguir provar das bênçãos que já estão disponíveis para nós, quando tudo que a gente consegue ver é o quanto o deserto é difícil. Porque aí a gente acaba se tornando murmuradores, sabe? E é como uma vez eu ouvi, eu acho que foi Joyce Meyer dizer, não tenho certeza, mas enfim, a frase é, que foi mais difícil, o difícil não foi tirar Israel do Egito. O difícil foi tirar o Egito de Israel. Isso porque, querido, existe uma mudança de mente que precisa acontecer. Existe uma mudança de mente. A gente precisa, como Gabriel ministrou, e aí eu vou aproveitar para fazer a propaganda, veja e você será muito edificado pelo culto dessa manhã, falando sobre a revelação de Deus, a revelação da bondade de Deus. Aleluia. E a gente vai cantar, aleluia, quão grande é o meu Deus, sobre essa circunstância. Querido, isso é para alguém nessa noite aqui, ou para alguém que está em casa, mas alguém vai precisar se levantar, porque ainda não viu a manifestação daquilo que está orando, e você vai poder cantar, quão grande é o meu Deus, sem peso, querido. Sem peso, eu digo isso pelo Espírito, eu não digo isso para te empolgar, eu não digo isso para arrancar glória a Deus e aleluia. Existe alguém aqui nessa tarde que precisa ouvir isso, aleluia. Chegou o tempo de você cantar, está chegando, sabe? Se a gente for lembrar, quando a gente vê Mateus 26, do versículo 36 ao 45, a gente vê Jesus no Getsêmane, como Jesus estava aflito, angustiado, porque estava chegando a hora dele se dar. Então ele chama os discípulos mais chegados e fala, olha, vem comigo, a gente precisa orar. E só que Jesus deixa os discípulos num determinado lugar e ele vai orar, E ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. E ele volta, e ele encontra os discípulos dormindo, e ele percebe que ele ainda está tomado por aquela angústia, e ele volta para o lugar de oração. Sabe? Porque existe algo muito poderoso e muito precioso sobre o lugar de oração, porque existe bálsamo, alívio, refrigério nesse lugar. Às vezes, porque quando eu digo o lugar de oração, não é simplesmente aquele lugar onde você diz, Senhor, meu Deus e meu Pai, você não está vendo isso que está acontecendo na minha vida, até quando o Senhor vai encolher a sua mão sobre mim? Não, existe um lugar de oração que é o lugar de prazer no Senhor. O lugar que onde e quando você está angustiado, onde você está vendo a pressão aumentar, onde você está vendo o cerco se fechando, existe um lugar de segurança no Senhor, onde você pode fechar a porta do seu quarto e você ser edificado e se levantar por dentro com uma atmosfera poderosa que vai se manifestar naquele lugar. E a minha dica para você é você fazer exatamente como Mateus, do capítulo 26, a partir do versículo 36. Como Jesus, se você sair do seu quarto e você ainda estiver angustiado, volta para Ele. E só sai de lá quando a atmosfera mudar. Só sai de lá quando você puder crer, só saia de lá quando você puder dar um sorriso, quando você puder cantar uma canção. Aleluia! Aleluia, aleluia. Podemos cantar louvores ao Senhor. Podemos cantar louvores ao Senhor. Isso muda qualquer atmosfera. Eu lembro de Paulo e Silas na prisão, presos, com as mãos e os pés acorrentados e ainda assim cantando, talvez, quem sabe, quão grande é o meu Deus. Ali, ó, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande. Uau, poder ali estar no lugar mais inimaginável, o lugar mais improvável, mas onde tudo que você não considera é a dor. onde tudo que você não considera é aquilo que é visível, mas tudo que você considera é aquilo que você tem por dentro e a certeza do que Jesus fez por mim e por você. E talvez, se você não gosta muito de canção lenta, não tem problema, você pode cantar. Você pode ver o que o Senhor já fez por mim. Você pode fazer festa, dance no seu lugar, dance na sua casa. Aumenta o som, querido. Existe um poder disponível na música de transformar ambientes. Há unção, existe unção através da música que é disponibilizada. E às vezes a gente está tão envolvido na circunstância, né, que tem pessoas que, se você não está com a palavra enraizada, é claro, você deve estar com a palavra enraizada, mas existem processos, existem etapas na nossa vida, sabe? E às vezes a gente se pergunta: ah, Rafael, por que tem período de louvor na igreja, né? E você sabe, querido, que quando a pessoa, talvez você tenha sido alcançado assim, dessa maneira, sabe? Talvez você sentou, você ouviu a pregação e a pregação nem fez tanto sentido assim, mas você sabia que na hora do apelo você tinha que ir lá na frente, porque a música abriu o caminho e na hora da palavra a unção foi fazendo, e quando alguém gostaria de aceitar Jesus, eu quero, e você está chorando, mas está chorando porque eu não sei, porque eu quero Jesus. E é o poder da unção, é o poder disponível nesse ambiente, no ambiente da coletividade, e a gente pode provar dessas coisas. Amém? Aleluia. Aleluia. E nessa aliança a gente pode ter algumas certezas. E eu gostaria de ler com você, para eu não ficar só nas minhas palavras. Gostaria de ler com você, João, no capítulo 14. João, capítulo 14. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua bondade. Obrigado, Pai. João, no capítulo 14, a partir do versículo 16, que diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aleluia. Nesse versículo, Jesus estava explicando para os seus discípulos aquilo que viria a seguir, o tempo, a estação que eles viveriam logo após a sua morte. E os discípulos, né, num primeiro momento, eles ficaram: Pai, a gente... Você não, aliás, Jesus, você não pode nos deixar. E Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas fiquem tranquilos. Eu vou deixar para vocês um outro Consolador. E Consolador, querido, tem várias definições. É paracletos e tem a ver com advogado, com conselheiro, com amigo, com confortador, alguém que traz conforto. Mas o incrível é que Jesus diz ali: eu vos darei outro. E essa palavra outro, ela é muito interessante, porque ela, no português, ela tem dois sentidos diferentes, né? Então, por exemplo, se você vai num restaurante e você pede uma sobremesa, você pode dizer: nossa, essa sobremesa está tão gostosa, eu quero outra. Essa outra significa que você quer uma igual àquela que você comeu. Ou você pode ir a um restaurante, pedir uma sobremesa e está dizendo: Rafael, essa sobremesa está horrível, eu quero outra. E ninguém quer outra igual à anterior. Por quê? Você disse que estava horrível. Então, no português, a palavra outro pode ser tanto um outro igual ou um outro diferente. Mas esse outro aqui, no original, não tem esse duplo sentido. A palavra outro aqui era um outro exatamente igual ao anterior. E Jesus, ele estava dizendo para os seus discípulos, olha, eu não vos deixarei órfãos, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar com vocês um outro Consolador, não um outro, um substituto meia boca, eu vou deixar com vocês um que é igualzinho a mim, igual, a mesma coisa. Só que é mais poderoso ainda, porque quando a gente vê Jesus e a gente vê os discípulos, a gente vê quão atrapalhada foi a trajetória dos discípulos, porque eles estavam crescendo, então toda hora faziam um comentário que não deviam fazer, procediam de um jeito que Jesus não gostaria que eles procedessem. Então a gente tem passagens como na multiplicação dos peixes e pães, que eles não entendem o que Jesus queria fazer, a gente vê a hora que eles sentem medo na hora da tempestade, não conseguem repreender a tempestade, eles impedem as crianças de ir até Jesus, eles toda hora cometem erros. Por quê? Porque Jesus era um consolador que estava com eles. Sabe? É semelhante a alguém que está doente e, por exemplo, com uma dor de cabeça e segura uma aspirina na mão muito forte. Não vai passar a dor de cabeça. Mas o Espírito Santo era a oportunidade de botar a aspirina para dentro. Agora Jesus não estaria mais ao lado deles. Agora o Espírito Santo, igualzinho ao primeiro, estaria por dentro e não mais os deixaria. Aleluia! Aleluia! Então, mais uma vez, eu digo, sabe, quando a gente olha para Ana, aquela mulher angustiada, entristecida, sabe, não é... Não queria falar mal, né? Mas a gente está melhor do que ela, querido. Ela estava sozinha naquele momento. Nós estamos com o Espírito Santo, que não nos deixa órfãos, não nos deixa sozinhos, mas é o nosso advogado, o nosso conselheiro, aquele que pega junto conosco no momento das nossas fraquezas e aflições. Aleluia! Ele está conosco. Ele está conosco. Amém? Aleluia! Abra sua Bíblia também no livro de Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 8. Na carta aos Romanos, capítulo 8. Mais uma verdade que você não pode se esquecer dessa nova aliança. Aleluia. Mais uma vez eu te digo, querido, Deus, Ele é suficiente. Deus, Ele é suficiente. Amém? Romanos, no capítulo 8, versículo 15, diz assim, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso é bom, né? Somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Isso é poderoso demais. Sabe por quê? Nós não tínhamos esse direito. E por nosso próprio mérito, a gente também não conseguiria se colocar nesse lugar. A gente só conseguiu estar nesse lugar porque Jesus viveu essa vida sem pecado e morreu no nosso lugar sem pecado. Enquanto a gente vê o povo, né, passando 40 anos no deserto, eu tenho para mim que aquele jejum de 40 dias de jejum, aqueles 40 dias de jejum de Jesus no deserto, ele foi quase que como um paralelo para dizer que Jesus venceu o diabo no deserto, passando pelas mesmas aflições, dizendo que a gente poderia vencer também. E quando Jesus, ele vence, mostrando para a gente que o pecado não pode nos dominar, que não existe tentação que não possa ser dominada, sabe? Isso, ele nos coloca num lugar muito poderoso. E quando ele morre por nós, isso é ainda mais poderoso, porque nós passamos a receber o Espírito de Deus. Esse Espírito de Deus habita em nós e testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Não sei se você, de repente, lembra de algum passado seu, talvez de uma época onde você não era cristão, e você experimentou fazer uma oração, e meio que pareceu que o teto, né? Não sei se essa expressão é muito antiga, mas que o teto, o céu estava de bronze, né? Assim que fala? Que... Ai, gente, só riu quem é do grupo de risco nessa... Parecia que o céu estava fechado, que não tem alguém do outro lado, sabe? Mas quando nós temos o Espírito de Deus, e é curioso porque eu uso essa mesma lógica para quando às vezes as pessoas elas têm dúvida se elas são salvas. Se você faz uma oração e você tem certeza que tem alguém ouvindo a sua oração, querido, você é salvo. Amém? Porque... senão, você se sentiria separado de Deus, afastado de Deus. Se você recebeu Jesus como seu Salvador, e se toda vez que você se aproxima de Deus para fazer uma oração, querido, isso já é prova suficiente que você é salvo. Eu digo isso, querido, porque muitas pessoas, elas, por sofismas, por coisas que aprenderam na sua vida, elas, às vezes, têm a impressão, não estou desestimulando ninguém a vir aos cultos, mas... me perdoa o exemplo, mas tem gente que acha que se um dia você, por exemplo, estava muito exausto e você precisava descansar, e se você precisar faltar aquele culto, e se Jesus voltar na hora daquele culto que você estava em casa, tem gente que acha que vai para o inferno. É verdade, gente. Eu já conversei com muitas pessoas assim, e por isso esse exemplo. É claro que você vai sempre fazer o esforço de estar aqui. Não é por isso que eu disse o exemplo. Mas é para te tranquilizar, querido. Porque o Espírito de Deus testifica com o seu espírito de que você é filho. Isso é poderoso. Por quê? Se somos filhos, temos uma herança. Porque no reino de Deus é diferente. No reino de Deus é diferente. Sabe, hoje a gente critica muito, né, às vezes muitas pessoas, né, que falam da questão da meritocracia, não vou entrar aqui em questões políticas, mas às vezes a gente fala, né, vê frases do tipo, para ser bem sucedido na vida, né, acorde todos os dias 5 horas da manhã e não sei o quê, e seu pai seja o dono da maior empresa da cidade. É muito fácil, né, e às vezes... a gente fala, bom, é injusto essa situação aí. Mas no reino de Deus, não é injusto não. Porque se a gente parar para pensar, nós estamos sendo preparados por Deus para tomarmos o lugar nosso de direito. E a nossa herança que é de direito. Amém? E a gente já ouviu aqui, a gente sabe que temos muitas coisas à nossa disposição para nós tomarmos posse, mas só teremos a habilidade de tomar posse dessas coisas se tivermos a maturidade em Deus e o conhecimento e estarmos firmes na palavra para conseguirmos declarar as coisas que temos direito e crer que elas vão acontecer de verdade. Amém? Então, por que eu estou dizendo, na verdade, e esse seria o tema da ministração, e eu estou vindo aqui dizer para você que Deus, Ele é suficiente. Por quê? Porque no meio da sua circunstância, você não estará sozinho. Porque no meio da circunstância, você pode se lembrar de que você é filho, e de que se você é filho, você tem um bom pai. E se você tem um bom pai, você sabe que nele você tem uma herança. E se você tem uma herança, essa circunstância, ela é leve, ela é passageira, e só é uma questão de tempo para que se realize tudo aquilo que precisa se realizar na sua vida. Não murmure por isso, não murmure, não deixe se entristecer, não deixe que essa circunstância venha tirar a sua alegria, mas antes tenha prazer no Senhor, tenha prazer no Senhor. E eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 37, nós vamos ler alguns versículos salpicados, no Salmo 37, a partir do versículo 4. E eu gostaria que, enquanto eu estivesse lendo, isso soasse como um conselho para você de Deus para você. Diz assim: agrada-te do Senhor. Em outras versões diz: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Versículo 8. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Versículo 16. Mas vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados no dia do mal, e nos dias da fome se fartarão. Versículo 23. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. 39. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Aleluia! Deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor, deleita-te no Senhor. Isso significa: tenha prazer no Senhor, se renda no Senhor, se desarme para o Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração, Ele fartará a tua alma, Ele fartará os teus dias. Nunca vi um justo ser desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Se você crê, se você tem fé em Deus, é porque você sabe que a sua palavra é verdadeira. Se a palavra é verdadeira, isso que acabamos de ler vai se cumprir na sua vida, sem tirar nem pôr, sem tirar nem pôr. Querido, ainda que esteja demorando, celebre, 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 porque está chegando, está chegando, está chegando pela fé, com os olhos da fé. Comece a ver o bem do Senhor sobre a sua vida se manifestando. A vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais e mais e mais e mais, até que seja dia perfeito, até que seja dia perfeito. Permita que a luz do Senhor rompa o quarto escuro, rompa a janela pelaquela frestinha, e o dia, amanhã, quando o dia vai nascendo, a alegria vai chegando, a alegria vai chegando, e toda tristeza, toda depressão, toda ansiedade, todo desespero, diante da unção, diante da glória, diante da presença do Senhor, isso vai se desfazendo. Aleluia! O Senhor é aquele que enche a tua casa de alegria, Ele enche a tua casa de alegria, Ele enche a tua casa de alegria. Aleluia! Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Nele você tem uma herança. Aleluia! E você não está sozinho, porque o nosso Pai, porque Jesus nos deu o Espírito Santo, e esse Espírito habita dentro de você. E aí você se pergunta, Rafael, você falou sobre esse lugar de oração, sobre esse lugar de intimidade, onde eu posso mudar a atmosfera, onde eu posso ver amanhã dessa densa noite, amanhã rompendo as trevas. Rafael, como eu faço isso? Eu quero te dizer, querido, que você tem uma arma preciosa, que o Senhor Jesus que o nosso Pai preparou para nós nessa aliança, nesse tempo. E essa ferramenta é uma ferramenta de autoedificação, para que toda vez que um crente, um filho de Deus, se sentir sozinho, ele tem uma conexão direta, uma linha direta, onde ele consegue se conectar e se comunicar com o seu Pai. Essa ferramenta que o nosso Deus preparou para nós se chama oração em línguas. E no capítulo 8 que nós lemos, no versículo 26 diz, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Aleluia. Deus, ele é suficiente, porque Deus não te deixa sozinho, porque Deus não te deixou órfão, porque ele te deu o seu Espírito e ele te assiste nas suas fraquezas. Aleluia. Sempre que você se sentir entristecido, abatido, lembre-se daquilo que ele fez por você. Lembre-se de onde ele te tirou. E se lembre para onde Ele está te levando. Ore no Espírito e se levante por dentro. Porque a revelação de quem Deus é, ela vai se acender para você. E no meio de toda a aflição, você vai ver a bondade do seu Pai. Amém? Aleluia.
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.